lonely and you're never coming around.
Turn around.
Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears.
Turn around.
Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by.
Turn around.
Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. only falling apart. Nothing I can do, a total eclipse of the heart. There's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart.
Cultural
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Qual é teu problema? Cê tem seus esquemas, mas se me vê numa boa, fecha teu cerco, me cria um dilema. Que reina, minha casa tá cheia. Na hora de amarra, se esconde de novo, teu filme golpeia. O que cê quer pra me libertar? Um pouco de paz pra poder andar. Se enlouquecer, tragando você. Esforço pra acreditar que tem alguém por aí que sabe me amar de um jeito melhor, de um jeito melhor. Vejam bem.
Todo dia eu repito os passos, mas sem querer me encontro aqui de novo. Amar não é pra ser assim tão louco. Me liberto um pouco, eu me esforço tanto. E todo dia eu repito os passos, mas sem querer me encontro aqui de novo.
Problema, cê tem seus esquemas. Se me vê numa boa, fecha teu cerco, me cria um dilema. Não é você que reina, minha casa tá cheia. Na hora de amar, se esconde de novo, teu filme golpeia.
Cê quer me libertar, um pouco de paz pra poder andar. Sem enlouquecer, tragando você. Tem alguém por aí que sabe me amar de um jeito melhor, de um jeito melhor.
FM, a sua nova rádio Universitária.
11:31.
Dentro da quadra, eu lutei todos os dias. Batalhei, caí, levantei. Enfrentei desafios, superei limites para conquistar cada ponto. No esporte, vencer exige preparo, coragem e saber agir no tempo certo. Mas existem batalhas em que o tempo vale muito mais. Quando o assunto é a vida, perceber cedo pode mudar tudo. Na casa do Val Paiva, essa luta acontece todos os dias. E o diagnóstico precoce é o primeiro passo para vencer. Informação salva vidas. Atenção aos sinais também. Conheça a casa do Val Paiva. Informe-se, compartilhe. Seja o porta-voz do diagnóstico precoce, você também.
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
88 FM, a sua nova rádio. Universitária.
Que te amo,
deserto que atravessei. Ninguém me viu passar, estranha e só, nem pude ver que o céu é maior. Tentei dizer, mas vi você tão longe de chegar, mais perto de algum lugar. É deserto onde eu te encontrei. Você me viu passar, correndo só, nem pude ver que o tempo é maior. Olhei pra mim, me vi assim, tão perto de chegar, onde você não está. No silêncio, uma catedral, um templo em mim, onde eu possa ser imortal. Mas vai existir, eu sei, vai ter que existir. Vai resistir nosso lugar, solidão. Quem pode evitar? Te encontro enfim, meu coração é secular. Sonha e deságua dentro de mim amanhã. Devagar, me diz como. Que foi por amor, não vou mentir pra mim. Se eu disser, deixa pra depois. Não foi sempre assim, tentei dizer, mas vi você tão longe de chegar, mais perto de algum lugar.
88 FM.
Thank you.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
11 horas e 47 minutos.
Uma orquestra universitária não viaja sozinha. Ela leva consigo estudantes, conhecimento e toda a cultura produzida no Rio Grande do Norte. Entre 25 de agosto e 8 de setembro, a Filarmônica UFRN estará na China para uma missão artística em Hangzhou e Pequim. A viagem já está confirmada, mas ainda precisamos complementar despesas, como alimentação, transporte, seguro, transporte de instrumentos e a participação de mais estudantes. Cada contribuição é muito importante, porque amplia o alcance formativo dessa experiência e ajuda o conhecimento construído na China a retornar à universidade. Participe da campanha Filarmônica UFRN na China. Novas rotas, novos sons. Acesse o Instagram da Filarmônica UFRN e clique no link da bio ou procure o projeto na plataforma Benfeitoria. Faça parte dessa travessia.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN e FRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
Há 77 anos, a Liga escolheu crescer. E crescer para nós sempre significou cuidar. Isso não fala sobre tamanho, fala sobre direção. Estamos ampliando acesso, conectando pessoas, dados e soluções. Porque o futuro da saúde exige mais. E nós já estamos construindo esse caminho. Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer. Uma rede de cuidado que não para de crescer.
Você já conhece o Drops UFRN? Oportunidades de bolsas e estágios, eventos acadêmicos e culturais, pesquisas científicas e projetos de extensão. Fique bem informado sobre tudo o que acontece na universidade. Drops UFRN, de segunda a sexta, às 8 da manhã e às 2 da tarde, aqui na Universitária.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Thank you. de opinião. Saiba, não sentirei a sua falta, porque perdi meu coração.
FM.
Sou bicho, sou... aprendi a me prender. Não tenho culpa se você é assim. Se te ensinaram essa tua forma de ser, mas esqueceram de soltar você.
FM 88,9 MHz. Ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
A Celita informa a hora certa.
Meio-dia, um minuto.
Na cidade, na praia ou no campo.
Xelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
A Xelita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM apresenta Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde. Levantamento aponta que Rio Grande do Norte teve o maior crescimento de mortes violentas do Brasil. Acidente de carro provoca queda de bloco de concreto no túnel próximo à Arena das Dunas, em Natal. IMET publica novo alerta de chuvas intensas para 61 cidades potiguares. No quadro Saúde em Dia, a gente fala sobre a dessensibilização alimentar, um tratamento voltado a quem sofre com alergias a certos alimentos. E ainda a escritora Ana Luísa Braga lança amanhã o livro infantil Férias com Meu Avô Beleleu, que resgata memórias de infância da autora. Eu sou Ana Jazielo Dantas, hoje é quinta-feira, 23 de julho, e o Jornal do Meio-Dia está no ar.
Jornal do Meio-Dia.
O Rio Grande do Norte teve o maior crescimento de mortes violentas do Brasil em 2025, de acordo com o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Enquanto o Brasil reduziu esse indicador, o estado seguiu no caminho oposto e teve uma alta de quase 20%. Os homicídios em solo potiguar saltaram de 655 casos para 843. O levantamento aponta que a alta foi puxada pelo aumento dos homicídios internacionais e pela intensificação de conflitos entre facções criminosas, afetando principalmente a região oeste do estado. A violência contra menores de idade mais do que dobrou, saltando de 24 para 60 vítimas no ano passado. Os assassinatos de mulheres também subiram mais de 60%. Outros indicadores do relatório mostram um crescimento nos casos de estupro e um aumento de quase 50% na apreensão de armas de fogo. Por outro lado, o estado teve a maior queda do país nos roubos e furtos de celulares. No entanto, a capital, Natal, continua entre as 20 cidades brasileiras com maior índice desse tipo de crime. O estudo também revela que o governo do estado reduziu em mais de 20% os investimentos reais na área de segurança pública. Os recursos destinados a policiamento, inteligência e defesa civil caíram de R$2,3 bilhões para R$1,7 bilhões no último ano. Hoje é quinta-feira e você já sabe, é hora de ficar com a saúde em dia. Famílias que convivem com alergias alimentares podem tratá-las com estratégias de dessensibilização, que aumenta a tolerância do organismo ao alimento, reduzindo o risco de reações graves em caso de ingestão acidental e possibilita o consumo de forma segura. Esse tipo de tratamento é o foco do nosso quadro Saúde em Dia desta semana, com reportagem de Hudson Mendes. Vamos ouvir.
Saúde em Dia.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia, a alergia alimentar resulta de uma resposta exagerada do organismo a uma determinada substância presente nos alimentos, envolvendo um mecanismo imunológico que pode provocar sintomas muito variados. Estudos clínicos indicam que a prevalência atinge cerca de 6 a 8% das crianças pequenas e de 2 a 3% dos adultos. Qualquer alimento pode desencadear reação alérgica. No entanto, leite de vaca, ovo, soja, trigo, amendoim, castanhas, peixe e crustáceos são os principais responsáveis. O pequeno José Miguel, de 6 anos de idade, convive com alergia à proteína do leite de vaca desde o primeiro ano de vida. A mãe dele, Angélica Rocha, servidora pública, conta como foram as primeiras reações alérgicas do filho e o que mudou na rotina da família.
Descobri a pele com o imediato de José Miguel quando ele tinha uma idade e foi adentrar em uma outra realidade, uma realidade desafiadora. No início, as adaptações foram bem difíceis para nós, seus pais e para a família como um todo. Como os sintomas dele estão relacionados a sintomas respiratórios e precisando da segurança dele, seguindo as orientações dadas pelos profissionais, tomamos a decisão de excluir o leite de vaca, não somente da dieta dele, mas de toda a nossa casa. Então passamos a preparar comidas em casa, né, como pizzas, bolos, até sorvete. E até a escola dele procuramos educar, uma escola livre de leite de vaca de glúten, né, para garantir essa segurança alimentar. Conhecemos fornecedores de comidas sem leite, né, as comidas veganas também. Inclusive administramos um perfil no Instagram, Vida Sem Leite, @VidaSemLeite, e lá contamos um pouco da nossa rotina.
Conviver com esse tipo de condição exige cuidados redobrados. Angélica detalha os desafios enfrentados depois do diagnóstico de José Miguel.
temos a expectativa, né, passada pelos médicos, de que ele curasse naturalmente por volta de 4 ou 5 anos de idade. Mas ao contrário, né, a alergia dele piorou. Com o passar do tempo, ele foi crescendo, com convívio social, sem poder comer a mesma comida que os amigos comiam, vendo que a irmãzinha dele não tinha alergia nenhuma, ele começava a se questionar, porque só eu tenho alergia. Né? Começou até alguma seletividade alimentar, né? A gente ia para a festinha de aniversário, por exemplo, e ele preferia ficar com fome ou comer a coxinha, o bolo, o brigadeiro sem leite que a gente levava na marmita. Até para qualquer viagem que a gente ia, era uma preparação gigantesca. Levávamos comida pronta, alimentos veganos, torradeira, pesquisávamos se o local era viável, se tinha uma alimentação segura lá em caso de alguma necessidade. Uma vez ele precisou se internar no hospital e o hospital não fornecia alimentação segura para ele, né? Foi quando percebemos que precisávamos procurar meios para agir.
Após anos de restrição alimentar, e sem evolução esperada, a família decidiu buscar uma nova alternativa, a dessensibilização alimentar, também conhecida como imunoterapia oral. O médico alergologista e imunologista Luiz Alexandre explica como funciona esse tipo de tratamento.
É a oferta daquele alimento a qual o paciente é alérgico em doses pequenas e crescentes, em ambiente controlado, com equipe treinada e capacitada. O objetivo é que o paciente ele vá tolerando gradualmente quantidades maiores daquele alimento. E o objetivo é que, quando exposto àquele alimento, ele não reaja de forma tão grave. Uma indução de tolerância temporária, mas que muitos pacientes com o tempo também podem evoluir para a cura daquela alergia alimentar. E na prática, como é que ela é feita? O paciente ele vem para esse ambiente controlado, e nesses encontros, que geralmente são em hospitais ou clínicas adequadas, a gente vai dando aquela dose de forma gradual, com intervalo de tempo, monitorando o paciente, até atingir uma dose alta. Depois o paciente vai para casa e ele tem a obrigação de ficar tomando aquela dose que a gente atingiu em casa todo dia, por um certo período, até voltar a outro momento no hospital para a gente fazer uma progressão de dose e um aumento de dose. E o objetivo final é que nesses encontros tudo ele atinja uma dose adequada que dê essa segurança para que ele não reaja de forma grave.
O médico menciona em que casos a dessensibilização é recomendada.
Pacientes fazendo demigrota, anaflaxia, são aqueles pacientes que, ao entrar em contato com o alérgico alimentar, em poucos minutos, fazem reações graves e intensas. A gente fala aqueles pacientes que naturalmente não evoluíram para a cura. E existe caso em que ela não é indicada, nós não indicamos para aqueles pacientes que têm as formas mais tardias, que são aqueles que geralmente fazem sintomas mais do trato gastrointestinal, como diarreia, para sintomas de intolerância alimentar, porque ela funciona para alergia alimentar. Para pacientes que têm outras doenças que nós chamamos de comorbidades graves descontroladas, como asma grave descontrolada, doença do fígado, do rim, a gente tem que controlar essas comorbidades para que essa situação tenha sucesso.
Durante o tratamento, a disciplina continua sendo fundamental. O paciente deve seguir rigorosamente as orientações, como explica o especialista.
É importante seguir corretamente o protocolo, com as doses estipuladas, seguir o plano de ação em caso de uma eventual reação, que é o que ele pode fazer de medicação, orientada quando deve procurar o hospital, portanto, diante de quadros infecciosos, ou uso de alguma medicação, consultar sempre aqui para saber se é mantida a mesma dose ou não. Esses são todos os cuidados mais importantes aí durante o tratamento para que a gente tenha sucesso ou êxito. Né?
Os resultados da imunoterapia oral em João Miguel já podem ser percebidos no dia a dia. A sua mãe, Angélica Rocha, compartilha a emoção de acompanhar essa evolução.
Encontramos o tratamento de sensibilização à antibiótica em Recife, que amamos muito esperançosos, muito alegres e gratos, né? Porque para ele que reagia ao cheiro, né? Certa vez só em tocar o leite na pele, ele chegou a apresentar uma anaflaxia, né? Veio hoje tomar 200 ml de leite e tocar na graça de Deus. Né? José Miguel, particularmente, está ansioso para provar derivados. Né? A partir da próxima sexta-feira, né? Ele já poderá provar de maneira moderada, controlada, né? Como na alergia tudo é planejado, medido, né? E em agosto ele já estará liberado para consumir tudo, graças a Deus, independente da hora e da quantidade, né? Sempre mantendo a dose diária da cura.
Vale reforçar que a dessensibilização alimentar deve ser realizada exclusivamente com acompanhamento médico especializado, porque envolve riscos graves de reações alérgicas severas. E o diagnóstico correto é indispensável. Nem toda reação a alimentos corresponde a uma alergia alimentar. Por isso, é necessária uma avaliação detalhada para confirmar ou descartar a alergia e definir a melhor abordagem terapêutica. Hudson Mendes, para a Rádio Universitária.
O trânsito no túnel que liga as avenidas Prudente de Moraes e Jerônimo Câmara, na zona sul de Natal, já está liberado. O trecho precisou ser parcialmente interditado durante a noite após um acidente de carro na parte superior da estrutura, que provocou a queda de um bloco de concreto na pista de baixo. Nenhum veículo foi atingido pelo concreto e ninguém ficou ferido. A condutora do veículo relatou aos agentes de trânsito que passou mal ao tentar acessar a Avenida Lima Silva, perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste e a mureta de proteção do túnel. A colisão danificou o guarda-corpo de concreto e soltou a estrutura, que caiu na pista inferior e exigiu o isolamento imediato da área pelas equipes de emergência. Durante a madrugada e o início da manhã de hoje, corpo de bombeiros e agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana atuaram no local para avaliar a segurança da estrutura e organizar o tráfego. A Secretaria Municipal de Infraestrutura utilizou máquinas para retirar os blocos de concreto da pista e iniciar o trabalho de recomposição das barreiras de contenção. Após a remoção e a avaliação técnica que garantiu a estabilidade do local, a circulação de veículos foi restabelecida. Agentes de trânsito permanecem na região para orientar os motoristas, enquanto as equipes da prefeitura concluem os serviços de reparo nas muretas de proteção. Mais um dia de chuvas em Natal e a previsão é de que o tempo continue assim no restante do dia e amanhã. Quem nos traz as informações é o repórter Ubiratã Pedro.
Previsão do tempo.
Amanhã desta quinta-feira foi de céu nublado e pancadas de chuva em Natal. No período da tarde e da noite, o tempo permanece chuvoso. A temperatura mínima registrada na madrugada foi de 23 graus, enquanto a máxima pode chegar aos 29. Já a umidade relativa do ar varia entre 65% e 100%. Para amanhã, a previsão do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, também é de tempo nublado com chuvas isoladas. Ubiratã Pedro para a Rádio Universitária.
E o INMET publicou um novo aviso de chuvas intensas para 61 cidades do Rio Grande do Norte, incluindo a capital e municípios da Grande Natal e do Agreste. O alerta é de perigo potencial, que indica nível amarelo, e permanece válido até às 11 horas e 59 minutos da noite desta quinta-feira. A previsão aponta acumulados de chuvas que podem chegar a 50 milímetros ao longo do dia, acompanhados de ventos de até 60 km por hora. Segundo o INMET, o risco de grandes transtornos é baixo, mas a população deve tomar cuidados preventivos. A orientação é para evitar abrigo debaixo de árvores durante as rajadas de vento, não estacionar veículos perto de torres ou placas de publicidade e evitar usos de aparelhos eletrônicos ligados na tomada. A lista das cidades sob alerta inclui municípios como Parnamirim, Macaíba, São Gonçalo do Amarante, Ceará-Mirim e Goianinha. Em caso de emergência ou necessidade de assistência, os moradores podem acionar a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193. Depois do intervalo, tem um bate-papo com a escritora Ana Luísa Braga, que lança amanhã o livro infantil Férias com Meu Avô Beleleu, que resgata em versos memórias de infância da autora. O Jornal do Meio Dia faz um breve intervalo e volta já.
A Universitária FM está apresentando Jornal do Meio Dia. FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 17 minutos.
Olha o gás!
No dia a dia você pode confiar. A energia é que está em todo lugar. No carro, em casa, no comércio também. Na indústria faz o RN além. A Ponticato sempre presente. O RN vai no gás, vai no gás, vai no gás, vai no gás.
entrevistas que marcam e as perguntas que dão um xeque-mate nos entrevistados. Eu sou o Ranieri Souza e aqui na 88 FM Universitária você acompanha o programa de entrevistas mais antigo do Rio Grande do Norte. Comigo e com os alunos do Departamento de Comunicação Social da UFRN. Xeque-mate, toda quarta, meio-dia e meia.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM volta a apresentar Jornal do Meio-Dia.
A escritora potiguara Ana Luísa Braga lança amanhã o seu primeiro livro infantil, intitulado Férias com meu avô Beleleu. A obra, que vai ser apresentada durante a Expo Eduk, usa paisagens do litoral do estado para resgatar a importância das brincadeiras ao ar livre e do convívio em família na infância. Sobre o livro e o evento de lançamento, a repórter Emily Reis conversou hoje com a autora. Acompanhe.
Na era em que os celulares e tablets ocupam grande parte do tempo livre das crianças, incentivar o contato com a natureza e o fortalecimento dos laços familiares é uma alternativa essencial para o desenvolvimento infantil. O livro Férias com meu avô Beleleu narra, em versos, as aventuras de uma menina ao lado do avô no litoral potiguar, destacando momentos simples como brincar nas dunas e tomar banho de mar. Para falar sobre o lançamento e conversar sobre esse movimento de resgate da infância, eu converso agora com a escritora Ana Luísa Braga. Olá, Ana Luísa, seja bem-vinda à Rádio Universitária.
Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando de um movimento tão importante e tão genuíno. Esse movimento foi, inclusive, um presente para mim, porque eu me reconectei com a infância, com a criança que existe dentro de mim. E eu acho que é muito importante que a gente faça isso no nosso dia a dia, para que a gente não se perca. A gente foi privilegiado de ter uma infância sem um ambiente completamente digital. A gente foi privilegiado por conviver com primos na casa dos avós. A gente foi privilegiado por brincar na natureza de coisas simples. E a gente só se toca disso quando a gente se reencontra com essa infância que nos fez tão bem.
Ana Luísa, de início, conta um pouco pra gente como surgiu a ideia de escrever Férias com meu avô Beleleu e qual foi a sua inspiração para essa história.
Na realidade, foi uma trajetória. Desde o ano passado, eu venho falando muito em eventos científicos, em eventos para educadores, sobre a importância de proteger a infância. Não é falando sobre, eu sou contra telas, é para proibir telas, vamos tirar as telas, não. Vamos criar regras, vamos usar a tela como ferramenta e não como ambiente. E nessa construção eu entendi que o mais importante não